Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Civil interditou um canil clandestino e prendeu o proprietário por maus tratos. O caso foi em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. No local estavam 30 cães e um animal silvestre sem autorização. O canil estava em péssimas condições sanitárias, a água era insalubre e o espaço físico insuficiente para a quantidade de animais. A polícia encontrou um gavião no local preso em uma gaiola, o que também caracteriza crime, já que trata-se da posse de um animal silvestre sem autorização. Representantes do Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia estão em Curitiba e discutem relações comerciais entre os países. Este ano é o Brasil na presidência do grupo chamado BRICS e Curitiba foi escolhida para receber as lideranças e debater possibilidades de novas negociações entre estes países.
África do Sul, China, Índia, Rússia e o Brasil fazem parte do BRICS, um grupo de países em desenvolvimento e que apresentaram alto crescimento industrial nas últimas décadas. Os representantes desses países tratam das relações comerciais entre essas nações. Para 2019, o tema escolhido foi inovação tecnológica. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Paraná foi escolhido para sediar a reunião por ser um estado inovador. Ele destacou que o objetivo das reuniões é discutir soluções para as populações dos países do BRICS.
Simbolizar por aí a nossa abertura e a nossa determinação também de cooperar de maneira criativa, de maneira produtiva com os nossos parceiros no BRICS, mantendo a tradição de excelentes resultados desse organismo e contribuindo para novas soluções para os povos de todos os nossos países.
O Brasil exportou em 2018 quase 74 bilhões de dólares para os quatro países do bloco. Já as importações somaram 18 bilhões de dólares. A China é a principal vendedora de produtos para o Brasil. Do total de importações brasileiras dos países do BRICS, quase 82% vem da China. Em relação ao Paraná, o grupo absorve 34,5% das vendas externas, o que equivale a aproximadamente 7 bilhões de dólares. O montante registrado em 2018 é 121% maior do que em 2010. O produto mais exportado para os países membros é a soja, seguido da celulose e da carne de frango in natura. O vice-governador do estado, Darcy Piana, disse que o Paraná quer ampliar a venda de produtos industrializados para as nações participantes do BRICS.
A nossa preocupação é ampliar essa capacidade, principalmente de produto industrializado, ou seja, transformar os nossos produtos em grãos e fazer disso um produto de exportação com valor agregado. E agora, com a abertura da Rússia de 20 novos frigoríficos liberados para exportação de carne de suíno, é evidente que nós vamos conseguir um espaço maior ainda com a Rússia na questão da carne. Agora, estamos preocupados, evidente, para produtos para a África do Sul, para a Índia, que são principalmente a Índia, também um grande país, com grande população, pode comprar muito mais do estado do Paraná.
Este encontro realizado em Curitiba e que termina nesta sexta-feira é preparatório para a reunião dos presidentes desses cinco países, que ocorrerá em novembro também no Brasil. De Curitiba, repórter David Lira.
No noroeste do Paraná, uma iniciativa tem sido importante para fortalecer a agricultura familiar na região. Quem vai nos contar detalhes do projeto é o Vaci Álvaro.
Há 7 anos, cerca de 1.200 famílias de produtores rurais de Ubiratã, no oeste do estado, têm sido beneficiadas com o programa Campo Fácil. A iniciativa atua em diversas frentes a fim de garantir a permanência dessas pessoas no campo, com a prestação de atendimento e assistência técnica. O resultado é a melhoria da qualidade de vida no município e a redução do êxodo rural. O programa é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Piquiri. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Ubiratã, Antônio Hideraldo Magron, explica que o programa atualmente envolve várias ações destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar.
A forma como ele é aplicado na nossa cidade de Ubiratã, ele extrapola um pouquinho o convênio original, porque a gente hoje considera como se fosse um grande guarda-chuva. Por exemplo, dentro do programa Campo Fácil, nós também temos o programa de apoio ao cooperativismo, onde nós orientamos esses produtores da agricultura familiar a se organizar em cooperativa, temos a cooperativa Campar.
As ações estão relacionadas a temas como apoio à armazenagem, transporte e comercialização dos produtos de origem do campo, suporte para que os agricultores tenham acesso a investimentos para a aquisição de veículos e pequenas construções e o programa de bacias hidrográficas desenvolvido juntamente com a Itaipu Binacional. Além do segundo concurso de boas práticas e iniciativas para a construção da Agenda 2030, o programa Campo Fácil já recebeu outras premiações pela sua atuação, como o reconhecimento do programa Cidades Sustentáveis e o Prêmio Gestor Público do Paraná, promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Paranaguá, no litoral, Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, estão em alerta. Apesar do Paraná não ter registrado novos casos de febre amarela, estas três cidades contabilizam os maiores números de registros da doença no Paraná.
O boletim semanal da febre amarela, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, não registra novos casos da doença, mas o Paraná segue em alerta. O estado tem 8 casos confirmados, incluindo uma morte. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a população deve buscar a unidade de saúde mais próxima e tomar a vacina, que é a forma mais segura para não contrair a febre amarela.
A vacina, ela protege contra a febre amarela de verdade. Uma vez só que tem que tomar a vacina. Ah, não lembro se tomei lá atrás, pessoas mais velhas, pode tomar de novo, se mais de 60 anos. Se o seu médico assistente autorizar, tome a vacina, é importante. Vamos nos proteger, a vacinação ela é redentora. Por isso eu peço o apoio de todos que estão nos acompanhando, que nós possamos estar juntos nessa grande onda de vacinação.
O número de casos já investigados e descartados aumentou da semana passada para cá. Eram 129 e agora são 137 casos descartados. Continuam em investigação 59 notificações. Os municípios com mais notificações são Paranaguá, Curitiba e São José dos Pinhais. A Secretaria da Saúde segue com as ações de combate à febre amarela em todo o Paraná. De janeiro até agora, foram aplicadas cerca de 300 mil doses da vacina, que pode ser administrada em pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos. A vacina leva 10 dias para conferir a proteção. Os parques estaduais estão sob alerta, pois são consideradas áreas de risco de circulação viral. Por medida de segurança, apenas pessoas que já tomaram a vacina podem acessar os parques. Repórter Rodrigo Arendi.
15 de março é Dia do Consumidor e o professor Cláudio Henrique de Castro fala hoje sobre o direito ao esquecimento. O consumidor deve ser esquecido quando é absolvido de uma calúnia, mas a dificuldade hoje está na internet.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é ainda muito novo no Brasil e no mundo. Esse direito traduz o fato de não ser lembrada a informação negativa sobre a pessoa. Temos vários exemplos. Um consumidor teve seu nome relacionado com uma fraude em concurso público. E este fato sempre aparecia quando faziam buscas do seu nome nos aplicativos da internet. Em primeiro lugar, este fato era registrado em todas as buscas, causando-lhe um dano permanente. Esse consumidor foi ao Poder Judiciário, em 2018, e obteve uma sentença de que o registro não deveria ser apagado, mas somente iria aparecer caso a busca fosse realizada com o nome dele e o fato desabonador. A decisão poderia ter avançado, mas é um começo razoável para a legislação brasileira. Na Europa, o Tribunal de Justiça Europeu, em 2014, garantiu esse direito fundamental para que a pessoa não permita que conste informação negativa para o grande público e que deixe de ser associado o seu nome através de uma lista de resultados. O Tribunal Europeu entendeu que o direito à pessoa prevalece sobre o interesse econômico do provedor de busca. A exceção é das pessoas que exercem funções públicas, pois o direito à informação pública é maior que o direito à privacidade. Recentemente, no Chile, Em 2016, um homem condenado, depois de cumprir pena, requereu que a notícia do jornal sobre o crime fosse apagada. E a Suprema Corte do Chile decidiu a favor do interessado, garantindo o direito ao esquecimento. A nossa Constituição Federal proíbe penas perpétuas e, neste caso, o nome da pessoa fica perpetuamente no provedor e aquela informação desabonadora, quando, na verdade, pode ser que ela, inclusive, em processo judicial, foi julgada inexistente. Casos de grande repercussão, de interesse social, científico e casos históricos não possuem o enquadramento no direito ao esquecimento. Finalmente, o direito ao esquecimento no Brasil merece uma lei que proteja os cidadãos e que delimite aos bancos de dados, provedores de buscas e informações públicas de caráter pessoal, preservando o direito à intimidade e à honra e delimitando o direito à informação. Consumidor, exerça os seus direitos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
E o Paraná em Rede termina aqui. A semana passou rápido. Um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Descanse bastante. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.